Boa noite, amigos. Última apresentação do Microsoft MVP Conference. Hoje nós vamos falar de quórum dinâmico, tá? É uma grande honra aqui também para eu palestrar aqui pelo MVP Conference. Então, e junto comigo hoje tem a moderação do Newton Pinheiro, tá? Bom, eu sou o Marcelo Fernandes, sou especialista em banco de dados. Sou coautor dos livros SQL Server 2014, Alta Disponibilidade na Prática, com Always On Failover Cluster Instance, e a SQL Server Além do Conceito, SQL Server Blog Post Collection. Sou palestrante de alguns eventos, principalmente o SQL SAT, meu blog, o MC, é o marcelodba.wordpress.com. E tem o site do Newton, onde também eu compartilho alguns artigos, e o Newton também compartilha as informações dele no www.mcdbabrasil.com. Aqui alguns contatos, tanto no meu quanto do Newton, tá? Marcelo, no Twitter, arroba marcelodba, o meu e-mail, e do Newton, arroba Newton, underline Pinheiro. Bom, agenda para hoje. Vamos ver primeiro um overview sobre o quórum, os modelos de quórum e o que é efetivamente o quórum dinâmico, que é o objetivo dessa nossa apresentação hoje. Bom, uma visão geral sobre o quórum é cada nó do cluster, ele assume o direito de voto no cluster. Então, dependendo do modelo que você utiliza, nós podemos usar também atribuir esses votos a um witness, um disco ou um compartilhamento de rede, tá? Isso é o FSW, o File Share Witness. Para manter um quórum de um cluster, nós temos aquela regra dos 50% mais um. Então, eu preciso ter 50% dos meus nós do meu cluster mais um nó votante. Aí eu tenho o quórum do meu cluster. Então, meu serviço de cluster está online. Então, com base nisso, podemos afirmar que, na prática, o quórum ele determina o número mínimo de nó votantes que devem estar online para comunicação. Durante a apresentação, eu vou mostrar alguns slides e também fazer uma demo que vai ilustrar essa parte que eu comentei sobre o quórum, inclusive o File Share Witness. Bom, os modelos de quórum, né? Quais são os modelos de quórum existentes hoje? Nós vamos falar aqui primeiro sobre o Node Majority. No Node Majority, vamos tomar como exemplo um cluster de três nós, tá? E nesses três nós, os três eles são nó votantes, tá, ok? Se eu tenho o meu cluster com os três nó votantes e eles estão online, eu tenho o meu serviço clusterizado, meu serviço está online. Por exemplo, um SQL Server, que é ClusterWare, nesse cenário ele está online. No Node Majority, somente os nós, eles contam votos, tá, ok? Então, se eu desligar uma máquina ou perder uma máquina, nesse meu cenário, eu tenho três nós votantes, eu tenho ainda o meu quórum lá de 50% mais um, eu tenho dois nós votantes, então o meu serviço ainda continua online. Então, se o meu SQL ou a minha aplicação ClusterWare estiver rodando por acaso nessa máquina que falhou, ele será movido para uma outra máquina online e a minha aplicação continua online. Mas se porventura eu perder mais um nó nesse meu cluster de três nós, aí eu vou perder o meu 50% mais um, eu vou perder o meu quórum. Eu tenho apenas um nó online dos meus três. Nesse cenário, existe uma possibilidade de eu ainda forçar o meu cluster a ficar online, que é rodando o comandinho de force quorum para poder levantar o meu cluster, tá, ok? Dessa maneira, eu teria o meu serviço online, mas apenas numa máquina. Mas com três nós, você daria tempo de, no primeiro, a primeira falha, já também já identificar qual foi o problema e resolver o problema naquela máquina, ok? Bom, esta solução de Node Majority é uma solução recomendada para números ímpares de nós. Nós temos também o modelo de quórum do Node em Disk Majority. Nesse modelo, eu tenho o meu nó ligado à minha storage, mas neste modelo, todos os meus nós contam votos, inclusive o meu disco. Eu tenho um disco de quórum, inclusive esse disco, ele conta voto no meu cluster. Então, nesse cenário, eu tenho quatro nós físicos, quatro servidores e mais o meu disco. Então, nesse cenário, eu tenho cinco nós votantes, eu tenho cinco máquinas ou pontos para eu poder contar meus votos. Ok? Bom, vamos simular algumas falhas nesse meu cenário. Com todos os nós votantes online, eu tenho meu serviço online. Vamos supor que eu perca um dos meus nós, né? Nesse cenário, eu ainda tenho meu serviço online, porque eu ainda mantenho meu quórum de 50% mais um. Se eu perder uma segunda máquina, eu ainda vou manter o meu cluster online. Eu ainda tenho aquele cenário de 50% mais um. Ok? Então eu tenho dois nós físicos online e tenho mais meu disco que está contando voto para mim. Ok? Aqui tem o meu disco que está contando voto. Ok? Se eu perder mais um nó. Ou mais um nó votante desse meu cluster, aí nesse cenário eu vou perder o meu 50% mais um, vou perder meu quórum e aí o meu cluster vai cair, vai ficar offline. Mesmo tendo dois nós, eu tenho meu serviço offline, porque eu perdi no total de nós votantes, eu perdi o meu quórum, que é a regra do 50% mais um. Esta é uma solução recomendada para números pares, tá ok? A anterior, o Node Majority para números ímpares e Node em Disk Majority para números pares, ok? Bom, nós temos também o modelo Node em FileShare Majority. Nesse modelo, ele funciona muito semelhante ao Node em Disk Majority. Mas a diferença é que, ao invés de apresentar um disco para o meu cluster, eu posso usar uma pastinha compartilhada na minha rede, que é o FSW, o File Share Witness, ok? Então, essa minha pastinha, ela também está contando voto, ela também é uma testemunha ali no meu cluster. Então, a minha regra de cálculo funciona semelhante ao Node em Disk Majority e no Node em File Share Majority. Então, se eu perder um nó, meu serviço ainda está online. Se eu perder um segundo nó, o meu serviço ainda vai continuar online, porque eu tenho a regra de 50% mais um. Mas se eu perder um terceiro nó, nesse caso eu aleatoriamente escolhi o meu FileShare Witness, poderia ser um outro servidor ali em cima. A questão aqui quais são os nós votantes, quais são os meus servidores ou disco ou pastas que estão votando, que votam que nesse para manter, tem quórum que votam para manter o meu cluster online, ok? Nesse caso, eu perdi aqui o meu FileShare Witness, então perdi três nós votantes, então eu tenho apenas dois. Nesse cenário, eu vou perder o meu cluster, ele vai ficar offline, então meu serviço clusterizado, um SQL, um Exchange ou qualquer outra aplicação ClusterAware, vai ficar offline. Bom, gente, quem tiver dúvida, eu estou falando um pouco rápido devido ao tempo também, mas quem tiver dúvida, fique à vontade para fazer suas perguntinhas. O Newton Pinheiro está moderando essa apresentação e ele, à medida do possível, vai respondendo às dúvidas. Bom, essa é uma solução recomendada para os números pares de nós em multisite, quando nós temos um cluster geográfico, por exemplo. Então, imagine que você tem metade desses nós em um site aqui em São Paulo e uma outra metade no interior de São Paulo. Então, você coloca. O ideal seria ter um terceiro site onde você coloca o seu File Share Witness. Esse File Share Witness vai ser a testemunha, ele está no terceiro site apartado e ele vai controlar aí também esses novos votantes. Se você perder parte do seu site, você vai ter a outra online, mas o seu site remoto, do File Share, seu terceiro site, ele vai contar os três votos e tem um 50% mais um. Esse é um cenário muito comum para ambientes de grandes portes que utilizam cluster geográfico. Bom, nós temos um quarto modelo também, que é o NoMajority Disk Only. Este modelo é um modelinho mais antigo, é um modelo existente aí nas versões mais antigas do Windows. Este é um modelo onde somente o disco conta voto. Ok? Então, neste modelo, enquanto eu tiver o meu disco online, o meu serviço está online. O meu SQL, Exchange ou qualquer aplicação cluster OE, ela está online. Se eu perder um nó deste meu cluster, o meu serviço continua online. Se eu perder um segundo nó, o meu serviço vai continuar online, porque o único dispositivo aqui que está contando voto para manter o meu cluster online é o disco, ok? Se eu perder um terceiro nó nesse meu cluster de quatro nós, o meu serviço ainda vai continuar online. Mas se eu perder o meu disco a qualquer momento, meu disco de quórum, aí nesse caso o meu cluster vai ficar offline e minha aplicação vai ficar offline. Este cenário ele já não é mais recomendado devido ao ponto único de falha. Eu imagino que você investiu um bom dinheiro em colocando quatro servidores, mas você só tem apenas o disco. Se você perdeu o seu storage ou o seu acesso ao disco, se alguém esbarrar e remover uma fibra, ou o storage, por acaso, crashar, ou alguém fazer alguma manutenção e justamente fazer uma manutenção no seu disco de quórum, você vai perder. Então, o seu único ponto de falha é o seu disco. Então, esse é um cenário que não é mais recomendado devido ao seu único ponto de falha, que é o disco. Bom, então vamos entrar efetivamente agora no quórum dinâmico, né? O quórum dinâmico ele foi implementado a partir do Windows Server 2012. Tá? O quórum dinâmico, ou Dynamic Quorum, ele prevê o failover cluster, a funcionalidade de gerenciar automaticamente a atribuição dos votos. Então, você tem um controle de escolher qual que é o seu modelo de quórum, conforme eu apresentei nos slides anteriores, mas o quórum dinâmico, ele adiciona uma nova funcionalidade. Ele vai gerenciar automaticamente os nós votantes, as atribuições, considerando se o nó está online ou offline. Nós veremos isso numa demo bem rápida. Bom, quando o nó fica indisponível, ele deixa de contar voto. Essa é a mágica do quórum dinâmico. Então, se você tem um nó, se você tem um servidor ligado online no seu cluster, ele está contando voto. Se você desligar para o quórum dinâmico, ele remove aquele nó e ele vai fazer uma conta, que nós vamos explicar em alguns slides mais para frente, e assim ele vai redimensionar o seu quórum, os nós votantes, de acordo com o número de nós online. Bom, o quórum dinâmico ele atua sobre os nós que estão definidos como elementos votantes. Então, esta é uma informação bem importante na hora de você montar o teu cluster. Você pode definir quais nós contam voto no seu cluster. Então, o quórum dinâmico vai agir e vai levar em consideração somente o número de nós que você marcou como nó votantes em seu cluster, ok? O Dynamic Quorum ele somente atua enquanto a disponibilidade ou falha do servidor se der de forma sequencial. Ou seja, se o seu cluster perder simultaneamente dois ou mais nós, o Dynamic Quorum não conseguirá ajustar dinamicamente a atribuição dos votos, ok? Vale falar também que o quórum dinâmico ele foi introduzido no Windows Server 2012, mas no Windows Server 2012 ele já é implementado automaticamente, você não precisa ativá-lo, tá ok? No Windows Server 2012 R2 ele já vem automático. Bom, vamos ver então com algumas imagens como funciona o Dynamic Quorum. Vamos supor um cenário onde eu tenha um cluster com 5 nós e todos esses meus clusters estão online, então meu serviço está online. Se neste momento eu rodar um comando do PowerShell, que é uma maneira para você, é a maneira para você verificar o seu o quórum dinâmico, então o comando getClusterNode, e você passa o FT para no formato table, name dynamic weight e node width, ID state, ele vai me mostrar alguns detalhes, essa sua nome de as suas colunas que eu estou selecionando para serem exibidas do comando getClusterNode. Ele vai me exibir quais são os nós voltantes. Nesse meu cenário, onde eu tenho um cluster com 5 nós e todos estão ativos, estão ligados, se eu executar o comando do cluster do getClusterNode, o comando PowerShell, eu vou ver uma coluna dynamic with e todo mundo está com o número 1. Esse é o meu comando onde ele está exibindo que todos esses meus nós eles estão com o formato do quórum dinâmico e todos estão contando votos. Se por acaso eu perder dois nós desse meu cluster e executar novamente o meu comando PowerShell, eu vou ver e rodar o comando, eu vou notar que o cluster, o Windows, ele removeu a função de quórum dinâmico das duas máquinas desligadas. Então, as únicas máquinas que estão contando voto nesse meu cluster é a máquina 1, a máquina 4 e a máquina 5, porque elas estão up, ok? Se por acaso, nesse meu exemplo, eu perder mais um nó, aí nós vamos ver agora a contagem dos nós. Mas só voltando um pouquinho aqui no slide anterior, desculpa, no cenário anterior, eu tenho o SQLNode 1, SQLNode 4, SQLNode 5. Eu ainda tenho um nó, a regra dos 50% mais um aqui, né? E eu tenho um número ímpar de nó, de nós votantes. Eu tenho três nós votantes. Mas se eu desligar três máquinas, nesse cenário eu vou ficar com apenas dois nós online. Aí o Dynamic Quorum vai atuar. Podemos notar que eu desliguei a máquina 1, mas o Windows ele tirou o Dynamic Wave do meu nó 4 e ele está online. Então nesse cenário eu ainda tenho um cenário, eu tenho um número ímpar de nós votantes. Então, eu tenho o meu cluster online. Então, eu contando essas duas máquinas que estão online, que são duas, eu tenho o meu nó, eu tenho meus 50% mais um, se eu levar em consideração as máquinas que estão up, que estão online. Porque eu estou olhando para o Dynamic Wave, eu estou olhando para o quórum dinâmico. Então, eu tenho apenas uma máquina que está contando voto, e eu tenho duas online. Então, nesse cenário, eu tenho minha regrinha dos 50%. Bom. Agora tem uma perguntinha. E que acontece nesse meu cenário se o nó 5 ele cair? Bom, eu perdi quatro nós e eu tenho dois nós online e o Windows ele alterou o quórum dinâmico do nó 4 para zero. Mas o que acontece se eu perder o meu nó 5? Bom, a resposta é que existem duas possíveis respostas para esta pergunta. Se o meu nó 5 ele caiu de maneira controlada, ou seja, eu acessei a minha máquina e dei um shutdown na máquina, foi de maneira controlada, o Windows vai inverter, ele vai atribuir o nó votante para o 4 e a máquina 5 estará offline. Então, dessa maneira, eu ainda tenho o meu cluster online. Ou seja, dos cinco nós, depois de quatro, o meu cluster ainda está online e meu serviço ainda está online. Nos modelos anteriores, se isso ocorresse, se eu perdesse metade dos meus nós, se eu perdesse os três nós nesse cenário, o meu cluster já estaria offline, a minha aplicação já estaria offline. Com o quórum dinâmico, não. Nesse cenário, eu ainda tenho a minha aplicação online. Tá? E a segunda resposta é: se eu perder esse nó 5 de maneira abrupta, ou seja, se eu puxar o cabo de energia dessa máquina, aí o meu cluster vai cair, porque eu não tenho o meu número de nó votantes. O 4 fica, ele não está contando voto, então eu não tenho um quórum. Então meu cluster vai cair e a minha aplicação também vai ficar offline. Ok? Bom, no, na, nessa imagem, nesse meu cenário, eu apresentei a maneira de contagem de votos olhando apenas para os nós, mas eu também posso utilizar o artifício do Dynamic Witness. O que é o Dynamic Witness? É semelhante ao FileShare Witness ou Disk Witness, mas a diferença é que ele também pode ser uma contagem dinâmica. Ele vai ser atribuído o seu voto de maneira dinâmica, e quem vai fazer isso vai ser o Windows Server. Bom, se eu perder nesse exemplo aqui o meu primeiro nó, o Windows vai manter ele vai atribuir o nó no meu FileShare Witness. Esse Disk Witness, esse Dynamic Witness, ele pode ser um disco ou um FileShare. Então ele vai, nesse cenário de cinco máquinas, ele vai atribuir então o nó votante lá para o meu disco ou para o meu folder ou para a minha pastinha, de maneira que eu fique com um número ímpar de nó votante. Ok? Bom, vamos para uma demo bem rápida aqui para ilustrar todo esse cenário que eu falei do quórum dinâmico ou dos nós e tudo mais. Bom, eu tenho aqui a minha máquina, uma máquina virtual, com um cluster com cinco nós, e por acaso ele acabou de um espaço aqui no meu disco, mas eu vou liberar um espaço rápido aqui. Bom, o meu cenário aqui é: eu montei um cluster, eu preciso do AD, então tem uma máquina que está fazendo meu papel do AD e tem cinco nós nesse meu cluster. Ok? Vou ligar aqui o meu AD. Deixa eu acabar. Estou ligando aqui meus nós, nó 1, o nó 2, nó 3, e o meu nó 4, 5, ok. Muito bom. Bom, eu vou conectar aqui no meu nó 3 e vou fazer minhas atividades deste nó. Continua com pouco espaço. Vamos ver se ele voltou aqui no canal 3. Vamos ver. Ok, já tenho meus nós online. Maravilha. Bom, nesse meu cenário, só deixa eu esperar aqui um pouquinho para atualizar a tela, imagino que está com um pouquinho de delay. Bom, nesse meu cenário aqui, eu tenho meus 5 nós online, ok? Todos estão marcados para contar votos, ok? Se neste momento eu vier aqui rodar o meu comandinho do PowerShell, o get cluster node. Dar um exemplo, só um minutinho para poder atualizar a tela, ok? E rodar o meu comandinho get cluster node. Ele está me informando que meus 5 nós estão online e ambos estão com o Dynamic If ativados, ok? Então tem um número ímpar aqui nesse meu cluster e todos estão contando seus votos. Posso executar aqui o meu comandinho do SQL Server. Nesse meu cenário, o SQL ele está ativo no nó 4, ok? O que eu vou fazer? Eu vou mover. Eu tenho meu SQL Server clusterizado para ilustrar o nosso cenário aqui do quórum funcionando. Vou mover esse SQL para o meu nó 5. Tempinho aqui, vamos esperar um pouco mais. Ok, o SQL está no ar. Se eu rodar o meu comando aqui, bom, meu SQL está no nó 5. Eu vou rodar o comando para dar um shutdown de modo controlado no meu nó 5, tá? Bom, esse é um comando do Windows, é o shutdown menos M. Vou passar o nome da minha máquina que eu chamei aqui, do meu nó que eu chamei de MVP vconf N5. Bom, vamos desligar este nó. Ok, a máquina está caindo. Se eu vier aqui no meu cluster, aqui o meu serviço de SQL Server está sendo movido para um outro nó, nesse caso ele está indo para o nó 4. Ok, então eu ainda tenho meu serviço de SQL no ar. E se eu for lá no PowerShell e pedir para ver como está meu Dynamic If, olha só que interessante. A máquina 5 está down e o Windows ele removeu o nó votante aqui do meu servidor N1, ok? Então eu tenho três servidores votantes. Nesse meu cenário eu tenho quatro máquinas online, mas três estão contando votos. Isso é feito dinamicamente, ok? Ele leva em consideração os números onde eu marquei que devem ser contados os votos, que é essa minha coluna NodeWave. Mas aqui automaticamente o Windows ele se adequou à quantidade de nós e fez uma conta de que forma que você perca um nó, ele terá o 50% mais um aqui, terá seu quórum. Ok? Bom, vamos fazer um cenário diferente aqui. Vamos desligar então essa máquina 4 que subiu aí com o meu serviço do SQL Server, de maneira controlada também. Ok? Bom, está caindo o meu nó 4, vamos verificar. Está aqui, ó, o meu serviço do SQL Server está sendo movido para uma outra máquina, enquanto a máquina está caindo. Muito bom, ó, ele vai mover meu serviço para o nó 1. Ok? Vamos esperar o SQL ficar online. Muito bom, o SQL online. E eu vou executar um select aqui nessa minha instância clusterizada para ver realmente em que nó que ele está e se ele está online. Bom, está aqui. Eu tenho o nó 4 e o nó 5 down e o meu nó corrente é o N1. Ok? Se eu for até o PowerShell e rodar o comandinho novamente, ele vai voltar a contar no meu o voto, né, no meu servidor N1, porque eu perdi o meu N4. Então ele removeu o nó votante do N4 e passou para o N1. Eu tenho três nós votantes aqui, com um total de três servidores online. É o número ímpar, então é a regra, ele sempre mantém o um número ímpar para facilitar a sua conta dos 50% mais um. Então nesse meu cenário aqui, eu tenho três números ímpares, eu tenho meu serviço online, meu SQL está online conforme eu fiz o meu select lá no meu. Agora há pouco fiz um select contra a minha base clusterizada. Bom, eu vou desligar de maneira controlada também o meu servidor N1. Nesse cenário dos meus cinco nós, eu tenho agora três servidores desligados. Se fosse um cluster comum, se fosse um cluster comum, nesse cenário, o meu serviço já teria caído. Bom, o serviço da SQL foi movido para a máquina N2. Ok? Bom, vamos verificar o SQL Server se ele está online mesmo. Está aqui, meu serviço de SQL ainda está online. Então, do meu cluster com 5 nós, eu tenho 2 nós online, o serviço está ativo no nó 2, mas aqui acontece uma coisa bem interessante. Eu tenho 5 nós. Se fosse um cenário, sei lá, com Windows 2008, por exemplo, nesse cenário você estaria com o seu serviço offline, o seu cluster não subiria, você teria que utilizar o artifício de um force quorum se você tivesse apenas essas cinco máquinas aqui contando voto. Ok? Vamos dar uma olhadinha no PowerShell, o que o Windows fez. Bom, dá um tempinho aqui só para atualizar a tela. Ok, nesse cenário, ele me removeu o nó votante do N1, que eu desliguei, e ele removeu do N3, que está online também. Então, eu tenho duas máquinas online e apenas uma está contando voto do meu cenário de cinco servidores. Tá? Então, ainda tenho aquela conta, aquela regra dos 50% mais um, eu tenho um número ímpar para contar esse meu voto, ok? Bom, eu acho que eu tenho um pouquinho de tempo ainda, então eu vou fazer o cenário onde eu vou desligar abruptamente o meu servidor que está contando o voto agora, que é o N2. Observem que o meu serviço está online no N2, ok? Eu tenho duas máquinas online e o quórum dinâmico está utilizando o N2 para contar o voto. Ok? Então, o que acontece se eu perder esse meu N2, que é o nó votante, e o outro não está contando o voto? Bom, eu vou desligar abruptamente este meu servidor, dar um turn off. Muito bem. Ele caiu. Eu vou voltar aqui no meu servidor N3, onde eu estou executando aqui os comandos, é o único nó que ficou online, ok? Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui no meu cluster para ver o status atual. Bom, eu só tenho aqui o meu nó 3 online, ok? E meu serviço está aqui online. Vamos dar uma olhadinha no meu cluster, como é que está? Olha aqui, ó, o serviço do... Desculpa, o meu serviço não está online no cluster. Se eu fizer um select aqui no meu SQL, ele não vai retornar. Meu serviço não está online. Na verdade, aqui é uma atualização do Windows. Se eu fechar e abrir de novo o meu cluster, ele vai mostrar que ele não vai conseguir conectar meu cluster. Porque o meu serviço de cluster está online. Eu perdi o meu cluster, eu perdi o quórum. Se eu verificar Se eu tentar rodar o comando do PowerShell, eu vou receber um erro. Eu não tenho quorum. Meu serviço de cluster está online. O get cluster node, ele consulta o serviço de cluster e o cluster está offline. Então, ele não vai me retornar o comando, ok? Agora, vamos fazer o caminho feliz. Deixa eu ligar nessa minha segunda máquina, que eu desliguei abruptamente. Vamos ver se ela já está online. Ok, já está online. Vamos aqui no meu servidor M3. Deixa eu cancelar aqui que ele está tentando conectar. Abre um outro. Bom, agora meu serviço de cluster já está online. Eu liguei minha máquina. Neste meu cenário, eu tenho duas máquinas online. E se eu conferir o meu comando em PowerShell, aqui ele me retornou o cenário que eu tinha anteriormente. Ok? Bom, vamos fazer então o cenário onde eu vou dar o shutdown no meu N2, que é o meu nó votante, de modo controlado. Ok, vou esperar o nó cair. Tá aqui. Caiu. Ok, eu desliguei o meu terceiro nó. Dos meus cinco nós, eu tenho apenas um nó. Eu desliguei meu quarto nó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é rodar um comando aqui do SQL. Observem a mágica acontecendo. Eu tenho meu cluster de cinco nós, eu tenho apenas um nó e meu SQL ainda, meu serviço ainda está ativo. Meu SQL ainda está ativo, mesmo perdendo a maioria dos meus nós. E se eu executar o comandinho do failover do getClusterNode, ele vai mostrar que os nós 1, 2, 4 e 5 estão down e o nó 3 está up. E ele é o único que conta voto. Se eu tenho o meu único, é como se eu tivesse um cluster com uma única perna, com um único nó, e ele é o único que conta nó. Ele abstraiu os outros nós da contagem. Então, mesmo tendo um cluster com cinco nós e eu perdi quatro nós, o meu serviço ainda está online. Essa é uma solução muito interessante. É, se você conseguir colocar já atualizar todo o seu ambiente, seu parque para Windows 2012 R2, você já pode contar com esse recurso. Ele já vem automaticamente no Windows 12 R2, já vem ativado automaticamente no Windows 12 R2. Mas eu tenho uma solução bem interessante aqui no ambiente, no cenário onde se eu tivesse um Windows 2008, eu perderia meu nó e meu serviço estaria offline. Eu teria um incidente, eu estaria que estar tratando isso um incidente e ao mesmo tempo tentando que resolver o problema dos outros nós que estão offline. Então, o Windows 2012 R2 com quorum dinâmico, mesmo perdendo a grande maioria dos meus nós, restando apenas um nó, eu ainda tenho meu serviço online. Ok? Bom, gente, se alguém tiver uma dúvida, fica à vontade para perguntar aí para o Newton, tá ok? Ele vai respondendo à medida do possível. Vamos voltar aqui para o meu PPT. Bom, o quórum dinâmico, ele, como vocês viram, ele é bem simples. Ele não é uma funcionalidade nova, interessante, mas para trabalhar com quórum dinâmico é algo bem simples. Você precisa ter em mente sempre que o Windows ele vai manter o número ímpar de nó. Ele vai observar o teu ambiente. Você deve olhar para os seus nós e marcar o número máximo possível do nó votante do seu ambiente, porque o quórum dinâmico ele vai levar em consideração apenas os nós que você marcou para voltar contar voto no teu cluster, ok? Bom, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira tirar ou queira cobrir alguma coisa que porventura não tenha falado aqui ou tiver alguma outra dúvida relacionada à cluster também, fique à vontade para entrar em contato aí comigo através ou do meu blog, e-mail, Twitter. Tenho os dados do Newton também, que é o arroba newton_pinheiro, ok? Ou no site www.mcdbabrasil.com.br. Bom, segue aqui algumas referências para tratar sobre que fala sobre o quórum dinâmico, ok? Tem um link muito bom aqui, What's New in Failover Clustering in Windows Server, é um artiguinho aqui do TechNet, e tem o Windows Server 2012 R2 and Database Availability Groups. Esse aqui já é voltado já para banco de dados, que foi o cenário que eu utilizei aqui, foi com o SQL Server. Não estava com Availability Group, mas estava com Always On FCI nesse cenário, ok? E tem um livro, o SQL Server 2014, Autodisponibilidade na Prática com Always On Failover Cluster, que eu e o Newton escrevemos, eu com a coautoria aí com o Newton. Nós dedicamos praticamente um capítulo para falar sobre esse modelo do quórum dinâmico e também pincelamos um pouquinho sobre os outros modelos, ok? Então, tem mais uma referência a esse livro. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo, ok? É uma sexta-feira, 10 horas da noite, todo mundo aí participando, buscando um pouquinho mais de conhecimento. Então, muito obrigado pelo seu tempo. E com essa apresentação, a gente finaliza o MVP VConf Brasil, o segundo dia. Então, muito obrigado a todos. E, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas. À medida possível, nós vamos respondendo. É isso. Muito obrigado.